sobre esse momento, agora já como prefeito eleito e também já está em processo de transição também na prefeitura. João Pedro, bem-vindo novamente aqui ao Grupo Série de Comunicação e muito bom dia.
Bom dia, a todos os ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Prazer enorme voltar aqui a esse grande órgão de imprensa, agora com o prefeito eleito de Carazinho, e poder estar à disposição de vocês para falar um pouquinho sobre esse processo de transição, sobre as eleições, sobre o futuro governo que a gente quer construir.
Perfeito. João Pedro, eu vou começar perguntando justamente sobre esse momento de transição. Como ele está acontecendo e como é que está essa organização aí para o novo mandato?
Olha, o processo de transição tem sido bastante intenso em Carazinho. Além da gente ter montado uma equipe bastante focada em levantar dados, promover um diagnóstico das situações diversas, né, nas diversas áreas, secretarias do governo, também já fizemos viagens a Brasília para buscar alinhar recursos, assim como soluções para alguns dos problemas que a gente identifica, né, na gestão da cidade. Além de termos agora já iniciado, na semana passada exatamente, o anúncio dos secretariados, né, a oficialização de alguns nomes estratégicos que vão estar nos auxiliando no futuro governo. Tem sido um momento bastante desgastante, eu diria assim, bastante puxado, né? Então temos ainda bastante trabalho para fazer até assumirmos, né? A gente acredita que é muito importante, inclusive, a gente fazer uma reestruturação, uma reorganização da gestão. Então isso demanda também bastante foco, energia e trabalho.
Perfeito. Com relação aos anúncios da secretaria que vem aconteceram ao longo da última semana também, como é que foi a escolha desses nomes? Eu sei que foi divulgado também as questões dos critérios técnicos de cada secretário. Como é que aconteceu a escolha desses nomes?
Cada nome teve o seu motivo e sua forma de escolha, né? Mas uma coisa é muito, muito clara, quem tem nos acompanhado, a gente tem buscado divulgar bastante, tanto nas redes sociais e a imprensa tem acompanhado bastante, né, os nossos anúncios. Anunciamos na semana passada 7 secretários ao longo dos 5 dias, né, da semana. E uma característica em todos os anúncios é a intenção sempre de pensar a equipe. Então, a gente sabe que nem todo mundo, não existe uma pessoa que tenha todos os atributos. Então, a ideia é justamente que com a equipe a gente venha complementar as características que a gente tem de serem relevantes para cada uma das pastas. E assim foi sendo. Então, temos hoje já anunciado o secretário da Fazenda, que é o Lúcio Martins Pinto. Ele é professor e é advogado, né, e tem um conhecimento importante sobre a área tributária, né? Inclusive, a esposa dele é servidora de carreira, né, auditora tributária do município. É, ao lado dele também vai estar uma contadora, que é a Veridiana Anhaia, que é a contadora do município. Então, é um exemplo de equipe que vai se formando com as suas qualidades, seus atributos. Na administração teremos a servidora pública também, Cecília Bertoldi, que já teve uma experiência na secretaria, já foi secretária do município. E também vamos trazer junto dela uma outra servidora municipal, que é a Jennifer Schmitz, e assim por diante. Então, tivemos anúncio também da Elizabeth Medeiros na Educação, o secretário Nuno Barbosa, que é um renomado esportista na área do futsal, para ser secretário de esporte. Tivemos o anúncio do secretário Robson Schallenberg para ser o secretário secretário de obras, né, e junto com ele também uma equipe importante, né, como o engenheiro Alessandro Goldoni, que tem mestrado em infraestrutura, em meio ambiente, em construção civil. Então, são pessoas que vão se interligando nos diversos aspectos. E também tivemos o anúncio da ex-diretora da UPF, Munira Awad, para participar da área do planejamento, que agora a gente quer remodelar para incluir a visão do planejamento estratégico. E na área do desenvolvimento econômico, trouxemos o premiadíssimo secretário Rafael Jacques, que era secretário de Panambi, onde realmente foi referência para diversos municípios, inspirou muito nosso plano de governo no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Então, nada melhor do que trazer para dentro do time, aquele que tem sido referência para tantos municípios, recebeu convites de diversos outros municípios, inclusive maiores que Carazinho, mas acabou aceitando esse desafio de nos acompanhar nesse mandato, acreditar no nosso projeto e vem fazer parte desse importante, grande time de Carazinho.
Perfeito. Ainda ao longo desta semana que está se iniciando, tem mais anúncios, João Pedro?
Não vamos ter anúncios essa semana porque eu estou viajando, amanhã estou indo a São Paulo.
Perfeito.
Onde eu vou participar de um curso voltado também à gestão, né, de implantação do plano de governo e fazer contato com pessoas que a gente acredita ser importantes para o futuro, para nos auxiliar na condução do governo e também para trazer investimentos para Carazinho. É um evento que está sendo organizado pela maior escola de formação política da América Latina, que é o Renova BR, que eu tive o prazer de ser de estudar, me formar. Hoje sou o único caraziense que tem essa formação, né? Um dos três prefeitos aqui do estado do Rio Grande do Sul que foram eleitos e fomos convidados, né, então, a participar desse evento durante essa semana. Então retorno semana que vem, aí sim, com novos anúncios na Secretaria de Desenvolvimento Social, da Agricultura, de Saúde, que ainda estão pendentes. E alguns anúncios a gente vai resguardar, porque a gente tem intenção de fazer algumas modificações na organização, né? Então, a gente vai, antes de tudo, discutir com a comunidade, com os vereadores, para depois, eventualmente, né, ajustar esses espaços com os secretários alinhados às pastas que forem, conforme as reorganizações feitas.
Perfeito. Com relação às viagens que já foram realizadas para Brasília, juntamente também com a vice Valesca, que esteve junto, já teve algo alinhado lá em Brasília com relação a recursos para Carazinho, com relação a novos projetos?
Olha, a gente tem alinhado um bom recurso, né, nesses diálogos que foram feitos nas viagens a Brasília. Acredito que, se tudo der certo, podemos chegar a cerca de 4 milhões de reais em emendas parlamentares, em recursos para virem para cá. E também construímos outras soluções de investimentos nas diversas áreas, né? Falamos sobre investimentos na educação, né? Carazinho tem alguns problemas, tem uma obra paralisada, uma obra abandonada, eu diria assim, né? Desde 2013, ali no município. Então aquilo ali trazia algumas angústias, necessitava alguns ajustes. E aí, já também temos avançado ali com o Ministério da Educação alguns outros investimentos para a gente poder fazer para cá. Também tivemos contato com o Ministério dos Transportes, por exemplo, para a gente tratar da questão dos trilhos, tanto dos trilhos que hoje estão dentro da cidade que a gente deseja retirar, porque não tem o menor sentido, quanto da possibilidade de a gente manter a malha ferroviária, mas aí de uma forma externa, né, como uma perimetral dentro do município, para poder também potencializar a nossa região nesse modal ferroviário que é tão importante, né, ainda mais para Carazinho, que hoje tem toda essa referência, todo esse protagonismo na logística rodoviária, que a gente possa encaixar também a malha ferroviária do nosso município, que acreditamos ser muito importante para potencializar também a economia regional. Então, esses foram alguns dos aspectos que a gente trabalhou, tanto então para a vinda de recursos, quanto para alinhamento de soluções nas diversas áreas de interesse do município.
Com certeza. Carazinho realmente é um município que está muito bem localizado, né? E é um bom município para a indústria, para a logística. E eu lembro que também uma das questões que a gente discutiu na última entrevista foi com relação ao distrito industrial e também as questões de novas empresas. Isso já está em andamento ou ainda está em processo para a organização?
O planejamento está em andamento, né? E a vinda do secretário Rafael Jacques, ele vem muito alinhado a isso. Então é um secretário que conseguiu lá em Panambi fazer uma cidade desburocratizada, né? Facilitar a vida do empreendedor e tornar a Panambi um grande ambiente de negócios, um atrativo ambiente de negócios para diversas empresas. Não à toa, recentemente, agora no mês passado, mais de 60 empresas se instalaram em Panambi, né, num chamamento, numa abertura do edital que foi feito, para poder implantar em suas indústrias, sua empresa nos diversos ramos, mas que foram disponibilizadas áreas lá e com total interesse dos empresários dada a força da economia de Panambi e a forma como hoje é bom de se empreender naquele município. E buscando essas inspirações que a gente trouxe do secretário de desenvolvimento, para que a gente possa justamente ter aqui em Carazinho a mesma facilidade para o empreendedor que Panambi hoje oferece. Então já temos diversos projetos voltados à facilitação, à agilização, né, dos trâmites para a abertura da empresa, licenciamento ambiental, os processos hoje que estão vinculados também ao planejamento imobiliário, lá, que é a Secretaria de Planejamento, para que a gente possa dar essa agilidade para que o empreendedor possa, no momento que tem interesse em se estabelecer no município ou expandir, que possa ter a certeza que a prefeitura está ali para ser uma parceira e não para criar entraves, não para burocratizar, amarrar. Porque essa é a realidade atual do Carazinho, né? Nós temos ali empreendimentos voltados justamente à abertura de novas áreas industriais que estão há 3 anos tentando se estabelecer e não conseguem. E a gente quer justamente entrar já para, de uma maneira muito rápida, fazer com que essas áreas possam estar aptas a receber novas indústrias. E muitas delas, obviamente, a gente já tem dialogado. Temos conversado, sim, com empresas, né? Agora de manhã, inclusive, temos inclusive uma conversa com uma dessas empresas. À tarde, temos reunião focada em outra empresa que a gente pretende trazer para Carazinho. E a gente vai ter uma iniciativa bastante agressiva nesse sentido, né? Para que Carazinho possa aproveitar o seu potencial com essa logística privilegiada, para que realmente se torne uma referência econômica. Hoje nós temos uma força muito grande na área comercial e da própria logística, mas carecemos na parte industrial. Hoje não me toque recepciona boa parte do nosso trabalhador de indústria que mora em Carazinho. E a gente, com todo respeito no Metoque, sempre digo, né, mas a gente quer também poder crescer dentro da nossa própria área, quer também poder ofertar essa possibilidade das pessoas que vivem em Carazinho trabalharem lá e terem esse acesso a indústrias, né? Na verdade, isso faz toda a região crescer. Então, a gente quer ser mais um braço forte da região também na parte industrial. E na parte da logística, nós queremos estabelecer, dentro de uma área que foi adquirida pela atual gestão, próximo ao aeroporto de Carazinho, aí sim, um distrito logístico. Porque ali até tem limitações para a indústria em função justamente da proximidade com a área do aeroporto. Mas para a parte de instalação, de centro de distribuição, a parte logística é fantástico. Até porque a gente já pode alinhar ali com o aeroporto, e essa é outra das intenções, a gente potencializar para que tenhamos ali linhas de aéreas de carga de uma maneira mais ampla, né? Então a gente vai trabalhar muito para fortalecer também o nosso aeroporto, para que esse modal aéreo também venha a se tornar uma referência em Carazinho. Já é um importante instrumento de desenvolvimento que temos. Mas, obviamente, a gente sabe que tem muito a ser feito para que possa ser fortalecido e explorar todo o seu potencial.
Com certeza, potencial o Carazinho tem de sobra, né? E, justamente, ainda falando sobre todo esse momento intenso de transição que vocês estão passando, eu sei que a educação também é um ponto muito forte, já teve reunião também com as universidades do município de Carazinho. Eu gostaria de entender um pouco mais como que a educação está se alinhando para os próximos 4 anos.
Bom, nós já tivemos a designação da secretária. Bom dia, tudo bom? Já tivemos a designação da secretária Beth Medeiros, que é uma secretária que também já teve a oportunidade de ser secretária da Educação ao longo de 2 mandatos, no início deste milênio, né? De 2001 a 2008, e foi um período de muitos prêmios para a educação para Carazinho. Então nós entendemos que era muito importante o resgate dessa experiência, o conhecimento da Elizabeth Medeiros para estar à frente da educação, e ao lado dela nomes jovens que estão conectados com a realidade do chão de escola de hoje em dia, com a realidade que exige toda essa estar conectado a essas novas realidades no aspecto de tecnologia, das inovações, de entender que hoje a educação ela precisa ser repensada, replanejada para que se torne atrativa para as crianças de hoje, né, que estão extremamente conectadas no celular, no computador, na televisão. Entender essas realidades é fundamental. Entender que esses equipamentos têm que estar dentro do processo de aprendizagem é fundamental. Assim como também entender as realidades no aspecto da saúde. Hoje, os números de diagnósticos de autismo, de dislexia, entre também outras situações que, né, voltadas às pessoas com deficiência, crianças com deficiência diversas, está muito grande. E aí é importante que a escola tenha um entendimento, um diagnóstico dessa realidade, que também construa os mecanismos para poder gerar os estímulos necessários para essas crianças se desenvolverem da melhor maneira. Então, nós montamos uma equipe que justamente pensa nesse todo e que vai ter essa missão de planejar o todo. E justamente contamos com a parceria de outras instituições para poder auxiliar nesse desenvolvimento. Então, nós já tivemos conversa tanto com a UBRA, quanto com a UPF, quanto com a Uni La Salle, que são instituições muito importantes e fortes lá em Carazinho. A UPF, na verdade, estamos trazendo justamente na Secretaria de Planejamento, né, um braço forte, que é a Munira Watt, diretora do campus. Embora ela vá para o planejamento, ela vai para uma área que vai ser estratégica para todas as demais. Porque dentro da remodelação que a gente está trazendo, o planejamento deixa de ser, com o viés hoje, que é muito mais voltado às obras e urbanismo, para ter todo o planejamento estratégico. Ele vai dialogar com todas as secretarias, ajudando a fazer uma gestão profissionalizada, estabelecendo metas, né, com dados, com indicadores que vão nos ajudar a nortear as ações estratégicas para atingir os nossos objetivos, inclusive na educação. Então, a própria Munir já é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo da área educacional, ela vem da área da educação, é uma das, diria, maiores incentivadoras e apoiadoras para que Carazinho se inserisse como uma das cidades educadoras, e a gente tem uma missão muito grande de efetivar o plano da cidade educadora dentro do município, mas também de cidades inteligentes, cidades resilientes, cidades sustentáveis, planejar a cidade como um todo. E a educação está inserida dentro desse contexto. A gente precisa, obviamente, avançar, qualificar o ensino dentro da escola, mas a gente tem que pensar a escola também como uma estrutura fundamental para a gente promover mudanças culturais. E aqui eu já quero deixar um elogio à atual gestão do Enometoc, porque um dos programas que a gente pretende implantar lá em Carazinho é o programa voltado ao descarte correto do lixo. Hoje em Carazinho é um verdadeiro caos, a cidade é suja, o lixo é tudo misturado e é uma situação terrível, tanto para quem faz a separação do lixo, né? Os catadores hoje, que vivem numa situação totalmente indigna, né? Não tem um apoio. E também Carazinho acaba desperdiçando várias oportunidades de poder ter, com o seu lixo, um melhor reaproveitamento. Né? Uma valorização desses materiais que hoje são só gasto e que a gente pretende, no nosso governo, fazer do lixo oportunidades. Mais oportunidades para renda. Mais oportunidades para poder transformar esses produtos e gerar riqueza para Carazinho, em vez de só despesa como é hoje. Então, aqui em Nometoc, o programa que faz com que as crianças levem o lixo reciclável para a escola, ganhem pontos, né, e troquem esses pontos por brindes, por itens escolares, é fantástico. A gente sabe que isso daí é um ato que, além de promover a conscientização ambiental e do correto descarte do lixo para a criança chega em casa e educa os pais, toda a família, a vizinhança, estimulando toda essa rede a separar o lixo para que ela possa levar para a escola. Então, é uma transformação de toda uma realidade social e comunitária. E é isso que a gente quer fazer em Carazinho e isso que precisa ser feito em Carazinho, onde o lixo realmente é um dos grandes problemas que a gente tem hoje.
Com certeza. É algo que faz a diferença. E quando se trata de educação, né, é muito mais importante, porque a criança realmente leva para casa. E a gente vê essa questão aqui do lixo também, o quanto a parte econômica, né, aquela questão do gerenciamento dos pontos, o objetivo de querer aquele brinde também, tem toda uma situação que envolve educação financeira junto a isso, que vai muito além, né, e acaba interagindo muito mais com as crianças. É algo muito bacana. E junto à educação, eu sei que no teu governo, João Pedro, algo muito importante é a cultura, e que ela seja acessível a toda a comunidade, não apenas a um grupo, ou que isso realmente seja de acesso a todos e que seja mais incentivado. Como é que está essa organização cultural também do município?
Então, primeiro, de fato, né, esse programa que hoje é aplicado em Nometoc, ele fomenta também o empreendedorismo, a educação financeira, o que é fantástico. E essas áreas, elas estão muito conectadas com os nossos planos para desenvolvimento educacional em Carazinho, né? A gente quer formar bons cidadãos, cidadãos que se importem com a cidade, que se importem com os outros, e cidadãos prontos para poder empreender, inovar, né? Trazer boas ideias, desenvolver, aprender a ajudar a desenvolver soluções para os problemas. É isso, né, que faz a diferença, é isso que traz inovação. Então, a gente vai trazer programas bastante novos, diferentes para Carazinho, mas também inspirado em boas práticas, como acontece aqui em Não Me Toque. Quanto à questão da cultura, nós temos o plano, né, de trazer a cultura para fora da educação, para pensar o todo. Hoje, a cultura é um braço da Secretaria da Educação. Nós temos a ideia de trazer a cultura para uma outra secretaria, que a gente quer reorganizar para que fique estabelecida junto com a parte de eventos e do turismo. E dentro dessa área, obviamente, a gente pretende ampliar o acesso à cultura nas suas diversas formas, né? Hoje nós temos um desenvolvimento da parte do movimento tradicionalista que é muito forte, mas com ainda muitas oportunidades de ser potencializadas, porque temos CTGs que têm um trabalho fantástico, né? 5 CTGs muito fortes em Carazinho, piquetes... E então a gente tem que explorar esse conhecimento, esse potencial dentro da cultura gaúcha, por exemplo, tradicionalista, para a gente fazer Carazinho crescer. Tem a Associação Seara também, né, que faz parte desse grupo. Além das outras tantas formas de expressão cultural que hoje não tem muito espaço. E a gente quer poder trazer essas ações para dentro do governo. Temos um nome já em norte, né, que é a Bruna Anacleto, que é uma pessoa muito conhecida lá em Carazinho por promoções de ações culturais, tem livro, já esteve à frente da Arteria, que era uma casa de cultura lá que esteve aberta durante algum período, com diversas ações de expressão cultural, e que a gente quer poder trazer ela para fazer parte do governo. Mas hoje, como eu disse, a cultura está vinculada à educação. A gente pretende fazer essa reorganização, reestruturação, para pensar a cultura como um todo e pensar, inclusive, a cultura como um braço do turismo, né? Integrando os eventos, integrando todo esse planejamento de movimentar Carazinho, que é uma das coisas que o carazinhense deseja muito, né? Quer ver uma cidade com vida, quer ver uma cidade que tenha o que se fazer. E a gente tem bolado já um calendário de eventos e de atividades culturais bem interessante para o ano que vem. Um desses eventos, eu já falei aqui em outros momentos, é um evento que a gente quer fazer no período da Expo Direto. A gente quer inserir Carazinho dentro do calendário da Expo Direto e pretendemos, no ano que vem, chegar de uma forma bonita, né, forte, para marcar o nosso espaço, para estar presente junto dessa grande feira do agronegócio e, claro, conectar a parte do lazer lá em Carazinho, né, onde a gente quer apresentar também um pouco dos nossos potenciais e fazer uma grande festa para recepcionar a comunidade regional e internacional, né, que venha aí visitar a Expo Direto, que possam estar lá em Carazinho também conhecendo a nossa cidade.